Então, o nosso assunto hoje é o que afasta Deus da sua casa. Nós temos visto quanto que o mover de oração tem crescido no Brasil nesses últimos anos. Há muito mais oração do que há 5 anos atrás. Então, tem muitas pessoas orando, tem muita gente orando, tem muitas pessoas buscando, querendo entender mais e ter mais revelação sobre oração. Então, a gente percebe que o nível, né, a busca pelo Senhor tem aumentado. Mas, junto com isso, nós também percebemos que determinadas atitudes ou determinadas situações no meio do povo de Deus não está mudando. Há muita busca, há muita oração, há muito entendimento, há muitas descobertas, mas também percebemos que, junto com isso, há práticas que têm afastado a presença de Deus. E quando nós falamos sobre a presença de Deus, nós não estamos falando sobre a presença de Deus nessa dimensão, né, de toda a terra. Sabemos que Deus está presente em toda a terra e nada está fora da presença de Deus. Mas nós falamos da presença manifesta de Deus. Numa das primeiras aulas do Pedro Arruda, ele falou que estatísticas mostram o quanto o número como tem aumentado o número de evangélicos e como também tem aumentado o número de divórcio. Então, há um número muito grande de evangélicos, muitas pessoas se convertendo e muitas pessoas se divorciando. Alguma coisa não bate, alguma coisa não conjumina. Então, nós precisamos compreender o que afasta Deus da sua casa. Então, nós temos orado, nós temos buscado a Deus, nós temos rogado a Deus que fale conosco, e dentro dessa busca, nós temos entendido que nós precisamos tomar algumas atitudes para que Deus deixe de se afastar. Jesus veio, Jesus abriu um novo e vivo caminho, Jesus veio, nos reconciliou com o próprio Deus. Então, por que que nós não estamos andando por esse novo e vivo caminho? Por que que nós não estamos provando mais desse Deus tão poderoso, tão bom, eterno, e experimentando mais do poder de Deus? Há muito poder de Deus se manifestando na igreja, em muitos lugares ao redor do mundo. Mas nós entendemos que Deus tem uma obra a realizar através da igreja no Brasil, e tem algo relacionado com a igreja do Brasil que Deus quer tratar. E dentro dessas coisas que Deus quer tratar conosco aqui no Brasil, tem a ver com a nossa santificação. Então, sem santificação, ninguém verá a Deus. Não tem como. Então, sem santificação, ninguém verá a Deus. Podemos orar, podemos jejuar, podemos buscar, mas se nós não abrirmos mão de algumas coisas, nós vamos ver o tempo passar e as coisas ainda vão se tardar a acontecer. Então, Deuteronômio, capítulo 23, está aí na apostila, página 91, nós temos uma instrução do Senhor para o povo ali no deserto. Mas ao cair da tarde, ele se lavará em água e entrará no acampamento, depois do pôr do sol. Também terás um lugar fora do acampamento para onde sairás. Entre os teus utensílios terás uma pá. E quando te assentares lá fora, com ela cavarás e, virando-te, cobrirás teu excremento. Porque o Senhor, teu Deus, anda no meio do teu acampamento para te livrar e para te entregar os inimigos. Por isso, teu acampamento será santo, para que ele não veja coisa impura em ti e se afaste de ti. Então, Deus estabeleceu essa lei de saneamento básico, Deus estabeleceu essa lei de higiene pessoal no meio do seu povo, né? Então, à tarde, antes de entrar no seu acampamento, tratem de se lavar, né? Não entre no acampamento sujo, mas se lavem à tarde, né? E o horário de fazer o número 2 também era tarde, tá vendo aí? Também era tarde e não era para fazer no meio do acampamento, era para sair do acampamento, né? Sai do acampamento, deu a hora, então saia do acampamento, leva a sua pazinha, cava, né? De acordo com a quantidade, o buraco lá, deixa lá, cobre, né? Cobre. Por quê? Porque Deus vai passar no meio do acampamento. Deus vai andar no meio do acampamento. E Deus não quer ver nada sujo. Deus não quer colocar os seus olhos sobre nada impuro. Então, Deus estabeleceu isso. Isso protegeu o povo de Israel durante os 40 anos. Então, durante os 40 anos, mulheres não abortaram, pessoas não morreram de nenhum tipo de enfermidade, suas roupas não gastaram, seus sapatos não gastaram. Havia uma saúde fora do normal no meio do povo, aqueles 40 anos, porque Deus estabeleceu leis. Então, Deus, ele deixou bem claro que ele estaria livrando o povo de seus inimigos. Então, para que ele continuasse livrando o povo de seus inimigos, ele queria que o povo mantivesse o acampamento limpo. Não, ele não queria nada impuro no meio do povo. Então, isso nos faz pensar. Deus mudou? Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Será que há impurezas no nosso meio? Jesus veio, morreu, derramou o sangue dele, deu a sua vida por nós, perdoou os nossos pecados. E agora? Deixamos o pecado ou continuamos no pecado? Claro que não, deixamos o pecado. Deixamos a prática do pecado. Isso vai ficar para trás. Agora, se nós continuamos a prática do pecado, a posição de Deus em relação ao pecado continua a mesma. Ele não vai nos fulminar, porque Jesus Cristo deu a sua vida por amor a nós. Ele não vai nos riscar, porque Jesus Cristo morreu por nós. Mas a exigência de Deus sobre santificação continua a mesma. Isso não mudou. Pelo contrário, o padrão moral da lei foi elevado a partir de Jesus. Jesus elevou o padrão moral da lei. Então, na lei, você está dizendo não adulterarás. Jesus vem e falou assim, se você pensar em uma mulher com intenção impura, você já pecou. O que é isso? Elevou o padrão moral da lei. Se você matar, Jesus falou, se você disser que seu irmão é louco, você já é réu de juízo. Né? Então, Jesus, ele muda o padrão moral, ele eleva o padrão moral da lei. Então, quando o Novo Testamento repete algumas coisas que foram ditas no Velho Testamento, nós precisamos nos atentar. Quando o Novo Testamento repete assuntos do Velho, isso é importante, isso é muito importante. Dos 10 mandamentos, quantos foram repetidos no Novo? 9. Dos 10 mandamentos, 9 foram repetidos no Novo. Qual não foi? Sobre o sábado. O sábado não foi repetido no novo. Jesus é o nosso sábado, amém? Então, nós vamos ter sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vamos andar, né, sabaticamente, e no Novo Testamento não há exigência sobre o sábado, mas no Novo Testamento repete os outros 9, né, pecados que não devem ser cometidos. Então, aqui, em 1 Coríntios capítulo 10, abra aí sua Bíblia, se você quiser abrir. 1 Coríntios capítulo 10, apóstolo Paulo fala com os irmãos da igreja de Corinto sobre os 5 pecados que o povo cometeu ali no deserto. Ele fala: pois, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo, mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. E essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então o apóstolo Paulo está repetindo isso que já havia sido tratado ali no deserto, porque esses pecados estavam sendo cometidos na igreja em Corinto. Não só na igreja em Corinto, mas também nas igrejas da Galácia. Eles também estavam cometendo esses 5 pecados, porque apóstolo Paulo, ele trata desses 5 pecados em Gálatas capítulo 5, ele também vai falar sobre esses 5 pecados. Então as igrejas da Galácia também estavam vivendo a mesma situação. Então nós precisamos nos atentar sobre aquilo que afasta Deus da sua casa, daquilo que impede Deus de se manifestar no nosso meio como nós gostaríamos que ele se manifestasse. Então, o pecado de cobiça é um pecado que nós precisamos tomar assim, né, cuidado, né, também, como os outros pecados, né? Porque o pecado de cobiça, ele tem a ver com conquistar as coisas, custe o que custar, podendo até ser no custo de pessoas, né? Eu quero coisas, eu desejo coisas, e isso talvez vai ser às custas de alguém. Então, o pecado de cobiça, ele está presente em muitas áreas. Nós conhecemos um empresário, e ele é um homem, um cristão, um homem de Deus, né, aqui no Brasil, Jorge Ishimura, né, e ele, na sua empresa, dentro de uma das salas de reuniões, ele colocou: não cobiçarás. Então, ele é presidente da Jacto, no Brasil, e a Jacto é uma empresa muito grande, emprega milhares de pessoas, e ele tem ali muitos executivos, e ele tomou uma decisão de não cobiçar nenhum tipo ou qualquer executivo que ele possa precisar e possa estar empregado numa outra empresa. Então, quando ele tem um currículo de alguém que lhe interessa, mas está empregado, para ele não serve. Ele gostaria muito de ter aquela pessoa, mas aquela pessoa está empregada, né? Ele estava contando um testemunho sobre esse aspecto de cobiça, e um empresário que ele entrevistou, um executivo que ele entrevistou, ele interessou muito para ele, e ele falou: puxa, mas você é tão capacitado, tão bom. Não, mas lá não me paga o que o senhor está querendo pagar. Ele ligou para outra empresa e falou: seu funcionário tal está aqui, gostei do currículo dele, o meu salário aqui é tanto, vocês não vão querer esse homem? Vamos! Então, vocês vão mudar a sua proposta em relação a ele? Vamos! Então, ok, tudo bem. Então, percebe? Isso é uma coisa assim, muito séria. Então, às vezes, nós pensamos que o pecado de cobiça está relacionado a pecados muito cabeludos, né? E ele está tão próximo de nós como coisas que nós ansiamos. Às vezes, podemos cometer o pecado de cobiça dirigindo uma empresa. Às vezes, podemos cometer o pecado de cobiça contratando uma empregada. Às vezes, podemos cometer o pecado de cobiça contratando uma faxineira. Você ganha mais naquela casa, eu vou te pagar vintão a mais. Você está cometendo o pecado de cobiça. Então, assim, é muito sério, porque nós estamos falando sobre aquilo que afasta Deus da sua casa, daquilo que afasta Deus do nosso meio. Então, se nós queremos mais de Deus, nós precisamos patrulhar a nossa cerca, nós precisamos verificar o que nós estamos fazendo que afasta Deus do nosso meio. O outro pecado relacionado aqui está no versículo 7. Não vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para se divertir. Então, a idolatria é algo que Deus abomina, é algo que Deus não aceita. Nós, evangélicos, durante muitos anos, atacamos os católicos por causa do pecado de idolatria, porque nós os acusávamos de serem idólatras, né? Então, quem viveu no Brasil na década de 70 e saía para evangelizar como eu saía, nosso argumento principal é os idólatras vão para o inferno. Né? Então, nós fazíamos trabalho de evangelismo atacando pessoas na rua. Né? Então, isso era um argumento muito forte para evangelizar, falar sobre a idolatria. E com o passar dos anos, não é que a idolatria também entrou na igreja evangélica? Porque os evangélicos são tão idólatras quanto os católicos eram ou são, eu não sei como é que é, mas na realidade o fato é que os evangélicos se tornaram idólatras de vivos, né? Pessoas vivas. O argumento dos evangélicos era que os católicos adoravam imagens. E isso nós precisamos compreender, que a idolatria é algo que está presente hoje, no meio da igreja de Deus, no meio dos cristãos, e nós precisamos tomar cuidado, porque a idolatria não é só algo que se refere a ídolo, né? A uma estatueta, mas a palavra utilizada no grego para se referir à idolatria é imagem, é a mesma coisa. Então, em Êxodo, capítulo 20, do versículo 4 ao versículo 6, diz: não farás para ti imagem alguma do que há no céu, na terra ou debaixo da terra. Então, não farás para ti imagem alguma. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus nas nossas vidas. Você quer uma definição? Então você anota aí. Idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus nas nossas vidas. Você pode idolatrar o seu marido, você pode idolatrar sua mulher, você pode idolatrar seu pai, você pode idolatrar sua mãe, você pode idolatrar o seu pastor, você pode idolatrar a Bíblia, você pode idolatrar muitas coisas. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus nas nossas vidas é idolatria. Tudo aquilo que me faz gastar mais tempo com Ele do que com o próprio Deus é pecado de idolatria. Eu tenho visto aí uma coisa muito séria acontecendo. é a idolatria do ai. Vocês conhecem a idolatria do ai? Não? iPod, iPhone, iPad. Tem pessoas penduradas nesse tipo de imagem o tempo inteiro. O tempo inteiro. Está grudado nessa imagem. Vai dormir, dorme com essa imagem sobre si. E acorda com essa imagem grudada em si. Não farás para ti o quê? Imagem alguma. Quer ler aí na Bíblia? Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem alguma. Se eu gasto mais tempo com o meu ai na mão do que com Deus, né? Eu não estou falando de televisão, não, tá? Eu estou falando... Televisão, acho que Eliasaf deve entender mais do que eu essas coisas. Acho que já não está sendo mais nem tão usado mais, né? Diminuiu, não é? Porque tem outra tela, né? Que substituiu, não é isso? Então, nós precisamos tomar cuidado aonde nós estamos gastando mais o nosso tempo. Aonde o nosso tempo está sendo consumido. Aonde a nossa atenção está sendo colocada. Então, nós precisamos compreender o que tem afastado Deus da sua casa. O que tem afastado Deus, né, do meio do seu povo. Então, nas igrejas... Eu ainda, acho que eu não sei, acho que eu estou meio livre, eu não me importo. Né? Tem gente que vem falar comigo assim, ah, você viu lá que tinha irmãos usando a tela no computador, no meio da reunião? Eu não vi. Eu não tenho preocupado muito com isso, não. Cada um vai responder para Deus, como está usando ou não. Não, mas é a Bíblia. Eu falo, ah, então tá bom, é a Bíblia. Então o irmão fala assim para mim, não, mas não era não. Eu falo assim, ah, mas ele disse que era a Bíblia. Mas você está fazendo, está vigiando o outro? Não, eu passei e eu vi. Eu falei, ah, tá bom. Né? Então, mas o fato é que as pessoas estão tão viciadas, né, que de vez em quando a gente chega em casa, aí a gente vai olhar, às vezes, o Facebook, eu falo para você, eu olho muito pouco, sabe? Mas eu anoto umas coisas interessantes. O pessoal está no culto colocando coisa no Instagram. Está viciada. Percebe? Está viciada. Ela nem percebe isso, ela já está viciada. Ela está ali no culto, fotografando, filmando e colocando no Instagram. Que atenção essa pessoa está prestando no que está acontecendo? Então nós precisamos tomar cuidado com esse pecado de idolatria. Abra sua Bíblia. 1 Samuel. Abre o seu iPad aí. Como é que é? É iPad? Hã? Seu tablet. Não tem problema. Estão entendendo qual é o problema, né? Abre aí 1 Samuel. Vamos ver 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 7, versículo 3. Primeira Samuel, capítulo 7, versículo 3. Samuel falou a todo o povo de Israel, se quereis voltar ao Senhor, com toda sinceridade, lançai fora os deuses estrangeiros e as astarotes. Dedicai o coração ao Senhor e cultuai somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Mais uma vez, Deus falando sobre nos livrar dos nossos inimigos. Então, se queremos voltar ao Senhor, se o povo, então, estava interessado em voltar ao Senhor, eles precisariam deitar fora todos os ídolos. Precisariam retirar todos os ídolos. Precisariam remover todos os altares. Então, nós precisamos nos atentar sobre os altares que possamos estar construindo nas nossas vidas. Que altares há em nossas vidas que compete com o próprio Deus? Que compete com o espaço de Deus nas nossas vidas, né? Como nós estamos administrando o nosso tempo? Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel, capítulo 8. Versículo 5. Então me disse: filho do homem, levanta agora os olhos em direção ao norte. Levantei os olhos em direção ao norte, e essa imagem do ciúme estava ao norte da porta do altar na entrada. E ele me disse: filho do homem, vês o que estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda outras grandes abominações. E levou-me para a entrada do pátio, então olhei e havia um buraco na parede. E ele me disse: filho do homem, cava agora a parede. E quando cavei a parede, havia uma porta. Disse-me ainda: entra e vê as abominações horríveis que eles praticam aqui. Entrei e olhei e vi toda a forma de animais que se arrastam e de animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel. Estavam pintados na parede em todo ao redor. 70 anciãos da casa de Israel, incluindo Jazanias, filho de Safã, estavam em pé diante das pinturas. Cada um tinha na mão o seu incensário e o aroma de incenso subia em uma nuvem. Então me disse: filho do homem, viste o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Então nós precisamos observar, extrair dessa passagem, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós praticamos, as escondidas, onde ninguém vê, onde nenhum ser humano está vendo o que nós estamos fazendo, mas nós não podemos nos esquecer que Deus tudo vê, que Deus tudo sabe, que Deus tudo conhece, que nada escapa aos olhos do Senhor. Então, o argumento aqui dos anciãos é que eles estavam escondidos, e eles estavam escondidos em recâmaras, em quartos, né? Atrás de portas, atrás de paredes, e estavam ainda soltando a sua fumacinha, né? Fazendo coisas escondidos e soltando a sua fumaça. E a sua fumaça liberava um aroma, um incenso agradável. Então, infelizmente, nós temos visto muita fumaça, muito aroma agradável, muita fumaça se levantando, mas infelizmente sabemos que há pecados que precisam ser confessados, há pecados que precisam ser levados diante de Cristo, há pecados que precisam ser deixados, porque Deus não vai coabitar com o pecado, Deus não vai andar de mãos dadas com o pecado. Então, por mais que ninguém saiba, por mais que ninguém veja, Deus está vendo, Deus sabe. E há pecados que eles vão precisar ser confessados para que se tenha vitória real e verdadeira sobre ele. Então, tem pecados que você confessa para Deus e está ótimo, acabou. Mas tem pecados que são cometidos e eles entram em repetidas vezes, é porque a única maneira de você vencer esse pecado é confessando. Então o Tiago fala: confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes o quê? Curados. Então tem pecados que trazem enfermidade para a alma. Então tem pecados que não basta apenas confessar, porque ele vai precisar de uma ministração para que haja cura. Então, nós sabemos que há doenças no meio do povo de Deus e também há enfermidades. Deus é o Deus que cura doenças e Deus também é o Deus que cura enfermidades. Então, há enfermidades que nós oramos e a pessoa declara que foi curada e dali a 2 dias ela volta a estar com a enfermidade, volta a aparecer a enfermidade. Nós oramos e ela, mais uma vez, fica liberta, fica bem e depois volta a manifestar. O que é isso? Isso é uma doença na alma que precisa de ministração, precisa vir à luz. Isso é enfermidade. Então, vai precisar confessar, vai precisar abrir a vida para poder ser curado de verdade, para poder ser liberto de verdade. Isso é uma coisa muito séria. Então, Deus, ele não abre mão de que nós confessemos e de que nós deixemos o pecado. Ah, estamos no tempo da graça, Jesus veio. É verdade, né? É verdade, Jesus veio. Romanos capítulo 5, versículo 11, fala, o pecado reinou até aqui, mas agora, versículo 16, estamos no reinado da graça. Reinado da graça, entramos no reinado da graça. Mas a graça, ela não isenta a pessoa de confessar os seus pecados. A graça não nos isenta de sermos confrontados pelo Espírito Santo. Se fosse assim, a graça teria simplesmente passado por cima de Ananias e Safira. Né? Não foi assim. Depois nós vamos ver isso. Agora, voltando para 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 8. Nem pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Então, apóstolo Paulo está se referindo àquele momento onde o acampamento de Moisés precisou tomar uma decisão e mandar todas as mulheres estrangeiras embora. E não foi só isso, não. Né? Eles, 23 mil homens foram mortos porque se envolveram no pecado sexual. Então, nós colocamos aí que imoralidade nós podemos achar uma definição relacionada a pecados sexuais, a prática de pecados sexuais, foi o que aconteceu. Balaão, ele não conseguiu amaldiçoar o acampamento de Moisés, mas Balaão deu um conselho a Balaque, olha, amaldiçoar não dá, mas envia mulheres no meio dos homens e essas mulheres vão levar os homens ao pecado e vão introduzir também seus ídolos, suas imagens, e o Deus de Israel não tolera concorrência. Então, Balaão deu esse conselho maldito para Balaque e contaminou o acampamento de Moisés, e por causa disso 23 mil homens morreram. 23 mil homens tiveram que ser passado à espada. Então, o pecado de imoralidade, ele é um negócio que Deus não aceita. E nós sabemos que vivemos numa sociedade onde o apelo sexual é muito forte. O apelo sexual está em todas as mídias. O apelo sexual está ao nosso redor. Pornografia é um pecado, assim, talvez o pecado mais praticado em nossos dias. Vocês sabem quantas vezes é necessário acessar um site pornográfico para ficar viciado? Uma vez. Se a pessoa fumar algum tipo de droga, talvez não fique viciado uma vez. Se a pessoa... Hã? Só o crack? Então o crack, a pornografia está ali. Usou uma vez, vicia. Pornografia também. 60% das mulheres que acessam a rede hoje estão viciadas em pornografia. 60% das mulheres que usam a internet hoje acessam site pornográfico. 60%. Tá? Depois, se vocês quiserem anotar, www.1clique. Um clique. Você vai pesquisar lá e você vai ver o irmão Josh McDowell, ele faz um estudo bem profundo, bem sério, bem detalhado sobre essa questão da pornografia, como que está entrando nas casas, nas famílias, em todo o lado, pornografia está presente. Nós, como povo de Deus, precisamos patrulhar a nossa cerca. Nós, como povo de Deus, precisamos estar atentos sobre esses pecados. Precisamos estar vigiando, precisamos estar pedindo ajuda para não vivermos na prática desses pecados. E aqui também um terceiro definição para o pecado de moralidade é a irregularidade do proceder. E essa irregularidade do proceder, eu acho assim que é uma coisa que nós precisamos estar assim muito atentos, né? Aqui no Salmos 101, versículo 5, ele fala: destruirei o que difama o próximo às escondidas. Não hei de tolerar o que tem olhar altivo e coração arrogante. Que difama o próximo às escondidas. Isso é pecado de imoralidade. Falar mal de irmãos é imoral. Falar de pessoas cuja a presença, né, não está ali, isso é imoral. Julgarmos pessoas, criticarmos pessoas sem a sua presença, isso é imoral. Deus abomina, Deus não aceita, Deus não concorda. Percebe, amados? Nós estamos vivendo um momento de muita fumaça. Nós estamos vivendo um momento de muito incenso sendo queimado. Há muita oração no Brasil hoje. Temos muita gente orando hoje, mas há muito pecado no nosso meio. E nós precisamos nos colocar diante do Senhor para que esses pecados sejam tratados. Então, a oração do Pai Nosso fala assim, portanto, Mateus capítulo 6, versículo 9, orai deste modo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu. Como que nós santificamos o nome de Deus? Nós santificamos o nome de Deus sendo santos, de que maneira? Não falando mal dos outros. Não falando mal de pessoas. Não criticando pessoas. Não apontando pessoas. Sabe qual é o castigo de quem fala mal dos outros? Sabe não? O castigo de quem fala mal dos outros é fazer igualzinho os outros faz, o outro faz. Quem fala mal do outro vai fazer igual. Quem fala mal de Edir Macedo vai fazer igual. Quem fala mal de... Quem é o nome do outro mesmo? De Valdemiro, vai fazer igual. Quem fala mal do R.S. Soares, vai fazer igual. Com a mesma medida que julgares, julgarão a vós também. A mesma medida que nós usarmos para julgar alguém, vão nos julgar também. Sabe por quê? Porque eu vou fazer igual. Eu vou fazer igual. Por isso. Então, assim, é muito sério quando nós falamos sobre essa questão de imoralidade. Olha aí Deuteronômio. Não, desculpa, Número. Número capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 13. Deus fala com Moisés sobre falar a rocha, e porque o povo estava murmurando, o povo estava nervoso, o povo queria água, tal. Aquilo já era a segunda vez que isso acontecia. Moisés ficou nervoso, chegou diante do povo e falou: vocês Vocês estão achando o quê? Que eu vou falar com essa rocha e ela vai dar água? Né? E Moisés estava furioso. E naquele momento ali Moisés foi e tocou na rocha, ele era para ter falado com a rocha. Aí aqui no versículo 12, de Números 20, o Senhor fala assim: e o Senhor disse a Moisés e a Arão: não fareis esta comunidade entrar na terra que lhes dei, porque não acreditastes em mim, não santificando-me diante dos israelitas. Então nós precisamos tomar cuidado, porque a palavra de Deus nos fala sobre santificar o Senhor, sobre santificar o nome do Senhor. Então Jesus ensinou que a oração, né, que nós vamos fazer diante do Senhor está muito relacionada com o nosso procedimento, com o nosso andar. Então podemos dar aleluia, glória a Deus, fazer muitas coisas muito fortes, ter atitudes muito fortes, mas se vivemos na prática do pecado, não vamos avançar no reino de Deus como nós gostaríamos. Né? Eu queria muito, Deus também. Queria muito, Deus também. Então, Moisés, ele foi duramente repreendido. Em João, capítulo 3, versículo 29, João Batista fala: a noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa esta minha alegria. Então, quem tem a noiva? É o noivo. João Batista se identificou como quem? Amigo do noivo. João Batista tinha consciência de uma coisa: eu não sou dono da noiva. A noiva não me pertence. A noiva tem um dono. E a noiva é Jesus. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós nos referimos a essa noiva. Nós precisamos tomar muito cuidado quando nós falamos da noiva, para não deixarmos de santificar o nome do Senhor. Então, quando eu for falar da noiva, cuidado, a noiva tem um dono. A noiva tem um dono. Nós temos alguns homens casados aqui, temos algumas mulheres casadas aqui. Quem é que gosta de ouvir falar do seu marido ou da sua esposa? Ninguém. Né? Tem alguns casais aqui de comprometidos também. Né? Você vai gostar de que alguém fale dessa pessoa? Você vai gostar de que alguém julgue essa pessoa? Jesus também não gosta que ninguém fale da sua noiva. Jesus também não se sente bem quando alguém atira pedra na sua noiva. Jesus não tem prazer de ouvir ninguém falar da sua noiva, porque é sua noiva, a não ser que você tenha certeza que essa noiva que está aí fora, Jesus não derramou o sangue por ela e talvez ainda uma outra noiva vai surgir. Nós temos que tomar cuidado quando nós falamos da igreja de Corinto. Sabe quem fundou a igreja de Corinto? Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo fundou a igreja de Corinto. Ele amava aquele povo. Ele cuidava daquele povo. Então, a igreja de Corinto foi uma igreja fundada por um ministério apostólico. A igreja de Esmirna também foi fundada por um ministério apostólico. A igreja de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, eram igrejas apostólicas. Percebe? E tinham defeitos, e tinham pecados, e que precisavam ser corrigidos. Então nós temos que tomar cuidado. Nós precisamos estar patrulhando a nossa cerca, verificando como nós estamos, como povo de Deus, usando a nossa língua. Para que a nossa língua está sendo usada? Quem tem usado a nossa língua? Né? Em Hebreus capítulo 12, versículo 16, não está aí na apostila, mas anota aí, né? Diz assim: ninguém seja imoral como Esaú. Então, entra nessa categoria do procedimento, porque Esaú vendeu a sua primogenitura. Esaú não valorizou a sua primogenitura. Então, Hebreus chama Esaú, o autor de Hebreus fala que Esaú é imoral, não valorizou a bênção do Senhor, não valorizou a promessa do Senhor, não valorizou a história de seu avô, não valorizou a história de seu pai, não valorizou a história dos encontros de seu avô com Deus, de seu pai com Deus, da promessa de Deus. Então Esaú foi considerado um homem imoral. Nós podemos ser imorais quando nós desconsideramos a história de que Deus está construindo na terra, daquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo. Então a imoralidade tem a ver também com o nosso procedimento. Então muitas vezes, quando nós falamos sobre o pecado de imoralidade, nós ficamos muito voltados para o aspecto sexual, para o aspecto da pornografia, mas eu ando assim bastante preocupado com esse aspecto do procedimento, a irregularidade do nosso procedimento. Às vezes nós deixamos de santificar o nome do Senhor quando falamos de uma pessoa que não está presente. Então, aqui, voltando para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9, ele fala assim, nem tentemos Cristo, como alguns deles tentaram e foram destruídos pelas serpentes. Então, tentar Deus é colocar Deus à prova. Isso, irmãos, isso é muito, muito sério. Isso é muito sério. Colocar Deus à prova é um pecado assim que nós precisamos estar atentos para saber se estamos praticando ou não. Né? Então, colocar Deus à prova é você fazer algo errado, que você sabe que está errado, e querer que Deus te abençoe. Você quer que Deus te abençoe, você quer que Deus seja generoso com você, mas o que você está fazendo está errado. Você sabe que está errado. Mas mesmo assim, você quer a bênção de Deus. Isso é tentar a Deus. Ananias e Safira fizeram isso. Fizeram isso. Né? Fizeram. Exatamente isso. Lá em Atos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10, conta a história de Ananias e Safira. No versículo 9, Pedro fala assim, ó, por que combinastes colocar à prova o Espírito do Senhor? Então, Ananias e Safira foram repreendidos porque não houve nenhuma exigência dos apóstolos que as suas posses fossem doadas integralmente. Não havia essa exigência. As pessoas eram movidas pelo Espírito Santo a entregar, né, a doar, né, a ofertar. Né? E aqui, nesse momento, Ananias e Safira, né, até estou lembrando aqui daquele momento em que Jesus assenta-se em frente ao gasofilácio, lembra? Jesus se assenta em frente ao gasofilácio e fica olhando. As pessoas estão dando a oferta e ele está olhando. E Jesus olhava a pessoa e a oferta. Imagina só, hein? Jesus olhava a pessoa e a oferta. Jesus devia ficar assim, horrorizado, né? Aí depois ele falou assim, muitos ricos aqui deram do que sobrava. O que que Jesus estava tendo naquele momento? Palavra de discernimento. Ele sabia que aquelas pessoas estavam dando da sobra, não estavam ofertando como deveriam ofertar, mas essa viúva deu tudo o que ela tinha. Palavra de conhecimento, né? Jesus teve naquele momento. E é interessante que Jesus ali não matou ninguém, né? Fulminou ninguém. Mas o pessoal estava indo lá, né, pegando, imagina só, né, para todo mundo ver aquele, sei lá o quê, é, moedas de ouro, né, aquele barulho. Aí Jesus olhava, né, as pessoas ficavam impressionadas, Jesus não, porque ele estava vendo o que as pessoas estavam dando, como as pessoas estavam dando. Mas nesse momento aqui de Ananias e Safira, eles entraram combinados, achando que iam fazer bonito, né, para todo mundo ver, e Pedro fala: olha, Satanás encheu o coração de vocês. Né, e eles não tinham nenhuma intenção, percebe? De mentir para o Espírito Santo. Eles não combinaram assim: vamos enganar Deus. Eles não combinaram isso. Eles não combinaram assim: ó, hoje nós vamos enganar Deus. Eles não pensaram em enganar Deus. Você acha que ele pensou em enganar Deus? Ele não pensou em enganar Deus. Eles pensaram em fazer um negócio para todo mundo ver. Lembra da história que o Pedro contou aqui para inglês ver? Né? Então, assim, eles queriam que todo mundo visse, todos vissem que eles também estavam dando da propriedade que eles venderam. Só que naquele momento, a chave geral estava ligada. Tinha presença de Deus que eles não estavam percebendo. E que tudo que estava sendo feito diante de Deus. Então, quando nós nos acostumamos ao pecado, ou nos acostumamos com determinadas manifestações da presença de Deus, é muito perigoso. Né? Então, o Zá, ele foi criado na casa de Kiriat Jearim. Uzá cresceu vendo o móvel da arca. Uzá cresceu olhando a arca. Então, quando a arca balançou em cima do boi, Uzá pôs a mão. Por quê? Porque Uzá estava acostumado a ver o móvel da arca. Era um costume. Percebe? Às vezes nós estamos acostumados. Cantamos, adoramos, cânticos espirituais, falamos em línguas, mas não estamos percebendo o quanto Deus está presente ou o quanto Deus está se manifestando. Então, se estamos brincando, tomemos cuidado. Se estamos fazendo coisas escondidas e, ao mesmo tempo, levantamos as mãos e acendemos incensário, fazemos fumaça e um bom perfume e temos praticado o pecado escondidamente, nós precisamos tomar cuidado. Que Deus vai restaurar a sua presença no meio da noiva. Deus vai fazer isso. É para isso que nós estamos caminhando. É nessa direção que nós estamos andando. A presença de Deus sendo restaurada na casa. A presença de Deus sendo restaurada no meio da igreja. Nós estamos caminhando nessa direção. Então, quando nós falamos sobre igreja gloriosa, quando nós falamos sobre o dia do Senhor, quando nós falamos sobre a glória da segunda casa, nós estamos falando sobre as manifestações iguais da igreja primitiva e maiores. E maiores também. Então, é muito sério. Né? É muito sério. Versículo 11 de 1 Coríntios 10. Versículo 10, 1 Coríntios 10. E não murmureis como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós sobre quem o fim dos tempos já chegou. Então, apóstolo Paulo está advertindo, olha, não murmureis. Então, o pecado de murmuração o pessoal fala, murmurar é reclamar. Mas é reclamar de quê? Reclamar de Deus. Como a pessoa pode reclamar de Deus? Né? Então, Você já viu pessoas falando assim, quando eu estava lá no mundo, isso não acontecia comigo, não. Agora que eu comecei a andar com Jesus, algumas coisas começaram a acontecer. Isso é murmuração. Antes eu não vivia tais coisas, agora eu vivo. Isso é murmurar. Números, capítulo 14, versículo 2, fala assim, e todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse, seria melhor se tivéssemos morrido na terra do Egito. Seria melhor se tivéssemos morrido neste deserto. Murmuração. Começo a comparar o que Deus está fazendo na minha vida em relação àquilo que Deus está fazendo na vida de outros. Começo a reclamar, murmurar aquilo que eu estou vivendo agora e o que eu não e o que eu vivia antes. Então, quando nós entramos no processo, na jornada de conhecermos a Deus, nós precisamos aprender a fazer algumas perguntas. Né? Às vezes, quando somos provados por Deus, nós ficamos assim, mas por quê? Por quê? Ó, presta atenção. Quando você estiver sendo provado por Deus e você ficar assim, por quê, por quê, por quê? É que o Espírito Santo está dizendo que você está errado em alguma coisa. Você acha que o seu porquê vai revelar algum erro de Deus? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por quê, ué? Você acha que Deus está fazendo o quê? Porque Deus adora pressionar as pessoas? Deus acha bom? Né? Então, assim, olha, não pergunta por quê. Tá? Se você já sabe que você está errado em alguma coisa, se arrepende. Agora, você pode perguntar assim, para quê, Deus? Para que eu estou vivendo isso? O que o Senhor quer me ensinar? O que eu preciso aprender? Aonde o Senhor quer me levar com isso? Está entendendo? O porquê só revela que eu estou errado. Os amigos de Jó queriam provar o tempo inteiro para Jó que ele errou em alguma coisa. Não, você está vivendo isso porque você deve ter cometido algum pecado. Você está vivendo tal coisa porque, certeza, você pecou contra Deus. Então, por quê? Jó não estava convencido disso. Jó queria saber para quê. Para quê? Estou passando isso para quê? Eu preciso aprender isso para quê? O que Deus quer me mostrar? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó foi levado ao ponto em ter condições de ver Deus. Para que Jó passou tudo aquilo? Para que Jó viveu tudo aquilo? Para manifestar a glória de Deus na terra e também contemplá-la. Jó viveu tudo o que viveu para mostrar a glória de Deus. Jó viveu tudo o que viveu para conhecer a Deus. Então, o pecado de murmuração me impede de conhecer a Deus. O pecado de murmuração me impede de conhecer aquilo que Deus está trazendo para mim ou para nós. No versículo 36 desse capítulo de Números 14, fala, quanto aos homens que Moisés havia mandado sondar a terra e que, ao voltarem, fizeram toda a comunidade murmurar contra ele, depreciando a terra. Então, os espias ficaram depreciando a terra. Ó, tem gigantes. Ó, tem cacho de uva enorme, mas os inimigos são muito fortes. É um povo muito numeroso. Tem isso, mas olha, mostrando sempre o lado da desvantagem, do perigo, né? Então, isso é algo que Deus, ele de fato não gosta, né? Deus não tolera. Apóstolo Paulo viveu muita provação, apóstolo Paulo viveu muita privação, apóstolo Paulo, ele abandonou muita coisa e ele tinha uma postura de se alegrar no Senhor e de ficar firme naquilo que Deus estava fazendo. Então, o que que nós precisamos atentar, né? Salmo 106, versículo 25 fala: mas murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Então Deus fala, mas a murmuração abafa a voz de Deus. Então, aí na sua apostila, na página 92, tem um subtítulo aí que eu falo sobre a falta de foco ou a importância do foco. Gênesis, capítulo 30, do versículo 32 ao 40, vai contar a história de Jacó e Labão. Labão era o pai da esposa de Jacó. Labão, ele, o pai das esposas, né, de Jacó, Raquel e Lia. Então, Jacó fez um acordo com Labão. Jacó entendeu que era hora de voltar para a sua terra. E nesse acordo que Jacó fez com Labão, tinha a ver com as ovelhas. Se você quiser abrir aí, abra sua Bíblia, em Gênesis 30, versículo 32 ao 40. E ele falou: olha, é o seguinte, você vai ficar com as ovelhas, né? Vamos lá abrir lá. Você vai ficar com as ovelhas escuras, né? Então passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os escuros entre as ovelhas, e os malhados e salpicados entre as cabras, este será o meu salário. Então, as salpicadas e as malhadas que tiver são minhas, e as que nascerem assim serão minhas. Já Labão olhou, Labão era um comerciante, era um homem de negócio, ótimo. Nasce poucas malhadas, nasce poucas salpicadas, então as escuras e as clarinhas são minhas. E as malhadas e salpicadas são suas. Feito. Jacó foi, afastou as ovelhas, 3 dias, né, de caminho, e levou as suas ovelhas para começar a tirar ali o seu salário. Então, Labão, versículo 34, concordou, seja conforme a tua palavra. Separou naquele mesmo dia os bodes listrados, os malhados e todas as cabras salpicadas. E aí ele foi, distanciou os 3 dias, versículo 36. Versículo 37, então, Jacó tomou varas verdes de estoraque, de amendoeira e de plátano. E descascando nelas riscas brancas, deixou à vista o branco que nelas havia. E depois as varas que havia descascado em frente dos rebanhos, nos coxos, isto é, nos bebedouros, onde o rebanho bebiam e eles acasalavam quando vinham beber. Então Jacó colocou essas varas na frente do rebanho. Jacó fez o rebanho olhar para essas varas. Na hora que eles estavam comendo, na hora que eles estavam bebendo, na hora que eles estavam acasalando, e aí, olhando para essas varas, mantendo os olhos nessas varas, o rebanho começou a produzir malhadas e salpicadas. E aí o rebanho de Jacó foi crescendo, o rebanho de Jacó foi crescendo. Chegou um momento aqui que Jacó pegou o rebanho das malhadas e salpicadas e colocou na frente dos bodes lá, branquinhos, pretos e tal, e aí não olhavam mais para as varas, olhavam para o rebanho. Olhava para o rebanho que estava malhado e salpicado. E só de olhar, já produziam malhadas e salpicados. Isso é um mistério, né? Isso é um negócio incrível. Mas o fato é que eles, os rebanhos, começaram a produzir de acordo com aquilo que eles estavam vendo. Aonde eles colocavam os olhos? Aonde o rebanho fixava os olhos? Nos malhados, nos listrados, nas varas. E eles produziam de acordo com o que viam. Então, Salmo 100 fala para nós tomarmos cuidado com aquilo que colocamos diante dos nossos olhos. Né? Tomarmos cuidado. Porque se nós colocarmos aquilo que nós colocarmos diante dos nossos olhos e começarmos a apreciar, nós vamos reproduzir igual. Então, isso é muito sério. É muito sério. Então, algum princípio Jacó tinha. Alguma direção Jacó tinha. Eu já escutei gente dizendo que Jacó trapaceou, já escutei gente dizendo que isso aqui cientificamente não tem nada provado, já escutei muita coisa. Mas o fato é o seguinte, tá? Nós vamos reproduzir aquilo que nós estamos vendo. Nós vamos começar a reproduzir aquilo onde nós colocamos os nossos olhos. Então, onde nós estamos colocando os nossos olhos? Onde os nossos olhos estão fixados? Hebreus, capítulo 12, está aí na apostila. Portanto, nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Já pensou nisso? Você já pensou? Quantas testemunhas estão olhando para nós agora? Já pensou nisso? Hein? Já pensou? Tão grande nuvem de testemunhas. Quem está olhando para nós? Moisés. Agora fiquei mais assim, né? Sobrenatural agora, né? Elias. Né? Paulo. Irmãos em Cristo. Seu João Walker. Muita gente lá olhando. Muitas pessoas olhando para nós. Tão grande nuvem de testemunhas. Vocês estão olhando, pensando que só tem pessoas aqui que estão olhando para nós? O nosso trabalho, não. Tem pessoas da eternidade olhando a gente. E assim, vai mesmo, isso mesmo, vai lá. Vai lá, Josafá, vai lá, Erivelto. Vai lá, isso mesmo. Ioiô, isso aí, ioiô, vai lá, firme. Né? Estão olhando. Cíntia, isso mesmo. Muito bem, Cíntia, continua. Fica firme, Fatinha. Vai. E eles estão lá olhando, eles estão lá torcendo. Não pode interferir. Não tem condições nenhuma de interferir. Mas nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Está certo? São testemunhas. Por quê? Eles já viram aonde nós vamos chegar. Eles já encontraram com ele. E são testemunhas de que vale a pena andar esse caminho. Né? Que vale a pena trilhar esse caminho. São testemunhas. Chegaram lá. Chegaram lá. Mas só que tem um negócio. Eles têm certeza que o gozo deles só vai ser completo quando nós atingirmos também aqui na terra. Entende? Então, eles só vão ter gozo completo lá quando nós chegarmos aqui, a plenitude que Deus nos chamou para também alcançarmos. Então, eles estão lá, torcendo. Vai, Miriam, isso mesmo. Aguenta ele, azar feio, que vale a pena. E tal. Isso mesmo, vai. Vai, Eliasaf, suporta a Miriam aí. Isso mesmo. Né? Amigo, né? Família, amigo. Então, uma grande nuvem de testemunhas olhando para nós. Depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia. Né? Então, tem tradução que fala assim, ó. Depois de deixar Nessa tradução que eu estou usando aqui, fala eliminar tudo que nos impede, os ídolos, a imoralidade, a cobiça, né? De colocar Deus à prova, a murmuração, depois de deixar tudo isso e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Entendeu? Então, o pecado nos impede de correr. O pecado nos impede de avançar. Os embaraços, eles estão aí tentando, né, nos impedir. E tem uma carreira, né, para correr. Então, a proposta é correr. Vamos vencer os 100 metros, Isaac. Vamos lá, Isaac, vamos deixar o Isaac Bolt para trás. Vamos correr. Né? Nós somos dois caras de peso, né, Isaac? Vamos deixar o Isaac Bolt para trás, vamos correr. Né? Então, assim, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Então, Jesus, ele estava ali, né, na cruz, mas ele estava olhando através da cruz. Ele não estava fixando seus olhos na cruz, ele estava olhando através da cruz. Então, o desafio para nós é olharmos para Jesus, fixarmos os nossos olhos em Jesus. Então, ele fala, deixa, corre e fixa seus olhos em Jesus. Olha para Jesus. Não olha agora para as varas de Jacó, não. Não olha agora para o rebanho malhado, não. Olha agora para Jesus. Nosso desafio agora é olharmos para Jesus. Fixarmos os nossos olhos em Jesus, para nós sermos iguaizinhos a Jesus. Amém? Então, nós temos um alvo. O nosso alvo é Cristo, né? Os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso só é possível se nós olharmos para Jesus. Ele morreu por nós, ele deu o sangue dele por nós. Então vamos olhar para Jesus. Vamos fixar os nossos olhos em Jesus. Vamos manter os nossos olhos no Senhor Jesus. Vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos abandonar o pecado. Vamos soltar, né, as bagagens. Né? Vamos soltar aí aquilo que é excesso. Deixa para trás. Corta os ganchos. Elimina os ganchos e corre. Corre. Precisamos correr. Né? Há uma velocidade que nós precisamos atingir. Agora, se nós estivermos com excesso de bagagem, nós não vamos correr. Nós não vamos correr. E aqui está falando, corre. Corramos com perseverança. É para nós corrermos. Então, nós precisamos olhar para Jesus. Amém? Precisamos manter os nossos olhos em Jesus. Precisamos fixar os nossos olhos em Jesus. E não no A, no B, no C ou no D, né? Nas coisinhas, né? Nas picuinhas, né? Nas rivalidades, né? Nas carnalidades, nas porfias, nas dissensões. Deixa tudo isso para trás. Né? Nisso que considero, né, todas as coisas como esterco, né? Né, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo da soberana vocação, para ver se de algum modo possamos alcançar, né, posso alcançar aquilo pelo qual também fui alcançado. Apóstolo Paulo, aquilo pelo qual Ele queria alcançar aquilo, aquilo pelo qual ele tinha sido alcançado. Então havia uma paixão, um fogo, um desejo. Então o apóstolo Paulo era um cara focado, Jesus era um cara focado, Moisés também era um cara focado, Abraão era um cara focado. Eles estavam olhando para frente, eles estavam olhando lá na frente. Tinha problema? Muito problema. Tinha muitas situações ao redor? Muitas situações ao redor. Mas nós precisamos olhar lá na frente. Amém? Precisamos olhar lá na frente, precisamos focar lá na frente, precisamos olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Nós não vamos vencer pecado olhando para o pecado, nós vamos vencer pecado olhando para Jesus. Amém, queridos? Ok. Graças a Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ok, então, Deus abençoe vocês. Amém. Corram com perseverança essa carreira que está proposta diante de vocês. Corram, corram, viu? Corram, corram mesmo, para valer, corram. Muita coisa aí por vir, muita coisa boa para acontecer. Deus abençoe vocês.